Capítulo 5. O capítulo 5 de Atos, visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 5 de Atos não é simplesmente uma listagem do julgamento de Ananias e Safira ou histórias de milagres e perseguição, mas mostra como a Igreja de Deus, estabelecida sobre o Evangelho da Água e do Espírito, preserva a pureza do Evangelho sem se comprometer com a falsa fé. Este capítulo registra claramente que tipo de ousadia a salvação consumada concede aos crentes e como ela é testificada para o mundo. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11, o fim da fé forjada por Ananias e Safira através de atos hipócritas. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O capítulo 5 de Atos, versículos de 1 a 11, lida com o incidente do casal Ananias e Safira. O pecado deles não foi simplesmente uma questão de a quantia da oferta ser pequena ou de esconder propriedades, mas residia em enganar o Espírito Santo e distorcer a essência do Evangelho. Exteriormente, eles pareciam estar se dedicando, mas foi uma tentativa de introduzir a hipocrisia legalista na comunidade da graça onde o pecado já havia terminado. Isso mostra que a igreja que se firma sobre o Evangelho da Água e do Espírito não permite mais uma fé que se prova por obras. Este incidente foi a obra poderosa de Deus para preservar a comunidade santamente. Atos capítulo 5, versículos 12 a 16, a igreja primitiva era uma era que precisava de sinais e prodígios. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se, de comum acordo, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. À medida que muitos sinais e prodígios ocorriam através dos apóstolos, registra-se o processo de propagação do Evangelho, dizendo, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Aqui, o propósito dos milagres não era estabelecer a autoridade dos apóstolos. Foi uma ferramenta para o Evangelho que confirmou o fato do Evangelho da água e do Espírito que já havia sido proclamado, isto é, que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do ministério do batismo que ele recebeu de João e tomou a punição pelo pecado na cruz, salvando assim dos seus pecados aqueles que creem. A razão fundamental pela qual a igreja cresceu não foi por causa do fenômeno de curar doenças, mas porque a palavra do Evangelho da Salvação, de que o pecado terminou, foi poderosamente proclamada junto com o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículos 17 a 21, a perseguição começa novamente e o poder do Evangelho que demole os sistemas religiosos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. O sumo sacerdote e a seita dos saduceus encheram-se de indignação, então prenderam os apóstolos e os colocaram na prisão. A razão pela qual eles estavam tão furiosos era que o Evangelho da água e do Espírito estava fundamentalmente demolindo o sistema religioso centrado no templo e centrado na lei. Foi porque a expiação foi consumada de uma vez por todas através do batismo que Jesus Cristo já havia recebido de João e da cruz. Foi porque, a partir de agora, sacrifícios repetitivos de expiação não eram necessários. Isso se aproximou das forças religiosas estabelecidas como a maior ameaça. Atos capítulo 5, versículos 19 a 25, a respeito de Deus abrindo as portas da prisão e a incessante proclamação da palavra da vida. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão à noite, conduziu-os para fora e ordenou: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. A vida falada aqui não significa melhoria moral, mas fala da realidade da salvação onde, porque Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do ministério de receber o batismo de João, a punição pelo pecado foi totalmente terminada na cruz, e a pessoa é transferida da morte para a vida. O fato de que o Evangelho da água e do Espírito nunca para devido a lugar ou poder é provado através deste incidente. Atos capítulo 5, versículos 27 a 32, revelando o valor do Evangelho da salvação ao obedecer a Deus em vez das palavras dos homens. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, Enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Pedro, estando perante o Sinédrio novamente, declara: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens, e testifica claramente mais uma vez o cerne do Evangelho. Ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. O arrependimento falado aqui é uma mudança de mente, e a remoção dos pecados testifica, juntamente com o Espírito Santo, que a palavra do Evangelho da água e do Espírito já foi consumada. Atos capítulo 5, versículos 33 a 39, a defesa de Gamaliel, o mestre da lei. Qual é a evidência da obra nascida de Deus? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no Sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens, por um pouco, e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque, antes destes dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. O fariseu Gamaliel, um doutor da lei, aconselha: porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Consequentemente, isso mostra que o Evangelho da água e do Espírito não é algo criado pelo pensamento humano, mas é a obra de Deus. Pelo fato de que a proclamação do Evangelho não desapareceu mesmo em meio à extrema perseguição, mas sim se expandiu, provou-se que a fonte desse Evangelho é a obra de Deus. Atos capítulo 5, versículos 40 a 42, a alegria daqueles que foram açoitados pela perseguição os fez sentir o prazer de terem recebido a remoção dos pecados. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltarão. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Os apóstolos são açoitados e soltos enquanto são proibidos de falar no nome de Jesus. No entanto, eles se retiram da presença do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Tal alegria é um privilégio que apenas aqueles que foram completamente libertos da condenação e do julgamento do pecado podem desfrutar. Seja no templo ou em casa, eles não cessam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo, e testificam sem descansar a proclamação do Evangelho consumado da salvação. Em conclusão, o capítulo 5 de Atos testifica que o Evangelho da água e do Espírito não permite a fé hipócrita, e que a Igreja se firma sobre o fundamento da salvação consumada, não em obras humanas. A perseguição não para a proclamação do Evangelho da água e do Espírito, mas sim se torna uma oportunidade para revelar a autenticidade do Evangelho. Porque o batismo que Jesus recebeu de João e o sangue da cruz trazem a garantia de que todos os pecados de nossa humanidade já terminaram, a Igreja não se comprometeu com o mundo e foi capaz de pregar o Evangelho da água e do Espírito com alegria mesmo diante do açoite. Um sermão de Paul C. John. A palavra do capítulo 5 de Atos, versículos de 1 a 42, é um texto de severa advertência inserido no registro do crescimento da igreja primitiva e, superficialmente, parece uma cena onde a morte de Ananias e Safira e o sofrimento dos apóstolos se cruzam. No entanto, se olharmos para esta palavra da perspectiva do Evangelho da água e do Espírito testificado na palavra de Deus, passamos a perceber que ela levanta uma questão fundamental: qual é o pecado mais perigoso dentro da igreja edificada sobre o Evangelho da água e do Espírito? Ananias e Safira venderam uma propriedade, retiveram parte do preço e levaram uma certa parte aos pés dos apóstolos, mas Pedro os repreendeu, dizendo: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A essência do pecado deles não foi uma simples omissão de oferta, mas que eles tentaram enganar o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre testifica apenas do fato de que todos os pecados já estão completamente resolvidos através do batismo e da cruz de Jesus Cristo, mas eles tentaram ofuscar a pureza do Evangelho com sua hipocrisia por trás de ações que pareciam frutos do Evangelho. Este evento foi uma severa lição de Deus mostrando quão perigosa é a tentativa de adicionar a pretensão e o mérito humano sobre o Evangelho. Por causa deste evento, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram estas coisas. Este temor não foi um simples terror, mas reverência mantida diante de Deus. Através deste evento, a igreja primitiva passou a perceber o fato de que a comunidade não deve se firmar na hipocrisia humana ou na partilha comovente, mas deve se firmar apenas na verdade do Evangelho consumado da água e do Espírito. Isso mostrou que o Evangelho da água e do Espírito liberta as pessoas dos pecados mundanos, mas é simultaneamente a estrita verdade de Deus que nunca deve ser tratada levianamente ou alterada. Pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, e os crentes eram cada vez mais agregados ao Senhor ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, mas a Bíblia foca na fé dos apóstolos em vez dos milagres. Isso ocorre porque os milagres podem reunir pessoas, mas não podem eliminar os pecados das pessoas, e o evangelho central que os apóstolos pregaram foi o fato de que Jesus recebeu o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para si, recebeu a punição pelo pecado na cruz e consumou a salvação através da ressurreição da morte. Os sumos sacerdotes encheram-se de indignação e colocaram os apóstolos na prisão, mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão de noite e disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, ordenando-lhes que pregassem apenas o evangelho da água e do Espírito da vida. Estando perante o Sinédrio novamente, os apóstolos declararam: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. O arrependimento e a remoção dos pecados falados aqui não são condições obtidas através do esforço humano, mas a aceitação do fato da salvação já consumada pelo ministério de Jesus Cristo. Os apóstolos mostraram que são testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem, testificando igualmente do fato da salvação já realizada. Gamaliel, um doutor da lei respeitado na época, mostrou uma postura cautelosa, dizendo: porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Na realidade, a salvação consumada pelo batismo e pela cruz de Jesus Cristo não desapareceu em meio a nenhuma perseguição, e provou-se que o evangelho da água e do Espírito não é mantido pelo fluxo dos tempos ou pelo poder, mas é a verdade pela qual o próprio Deus assume a responsabilidade. Os apóstolos se retiraram da presença do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, mesmo sendo açoitados. A razão pela qual eles podiam se regozijar mesmo no sofrimento era porque o problema do pecado já estava terminado e eles haviam recebido a remoção dos pecados diante de Deus pela fé, de modo que não tinham mais nada a perder no mundo. Eles não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo todos os dias no templo e de casa em casa. Em conclusão, o capítulo 5 de Atos enfatiza a santidade da igreja edificada sobre o evangelho da água e do Espírito e adverte que a justiça própria humana apresentada por aqueles que se opõem a esse evangelho é o pecado mais grave. Ananias e Safira caíram tentando adicionar sua própria justiça sobre o evangelho da água e do Espírito, mas os apóstolos puderam ser ousados porque deram suas vidas pelo evangelho da água e do Espírito. Hoje, nós também devemos permanecer firmes não no cálculo humano, mas na verdade da salvação consumada pelo batismo que Jesus Cristo recebeu de João e pela cruz, vivendo como testemunhas de alegria, não de silêncio. Qual é o Evangelho da Água e do Espírito pregado por Paul C. John baseado em Atos capítulo 5, versículos 29 a 32? A palavra do capítulo 5 de Atos, versículos de 29 a 32, é a passagem que mostra mais claramente até que ponto a igreja primitiva obedeceu ao Evangelho da Água e do Espírito e diante do que eles nunca fizeram concessões. Se lermos este texto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, passamos a perceber que a ousadia dos apóstolos não veio da personalidade individual ou coragem, mas fluiu da firme garantia de fé na salvação já consumada. O Sinédrio ordenou estritamente aos apóstolos que não falassem no nome de Jesus, mas Pedro e os demais apóstolos responderam e disseram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens, declarando resolutamente. Esta obediência não é rebelião contra a ordem, mas uma confissão de fé em relação à hierarquia da autoridade de Deus. Os apóstolos não negaram a ordem do Estado, mas eles nunca poderiam fazer concessões diante da exigência de negar a palavra do Evangelho da verdade da salvação que Deus já havia consumado na história. Isso ocorreu porque o Evangelho que dá a salvação do pecado não era uma opinião ou interpretação individual, mas um fato inegável do ministério de salvação que Deus realizou diretamente. Em vez de se defenderem perante o ameaçador Sinédrio, os apóstolos proclamaram o Evangelho, dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. O que é enfatizado aqui não é simplesmente o evento da cruz por si só. Este Jesus é aquele que se tornou o Salvador ao receber o batismo de João Batista no Rio Jordão, tendo assim todos os pecados do mundo transferidos para si e recebendo a punição pelo pecado. Ele foi pendurado na cruz no estado de ter recebido a transferência dos pecados de toda a humanidade de uma vez por todas através do batismo recebido de João Batista, e recebeu o julgamento por esses pecados em nosso favor. E Deus testificou publicamente a perfeição desse ministério de expiação através da ressurreição. Portanto, a cruz não foi um fracasso, mas uma consumação, e a ressurreição foi a garantia certa da salvação. No sermão que se segue, eles afirmam que Deus exaltou Jesus Cristo com a sua destra a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados, revelando a essência do arrependimento e da remoção dos pecados. Aqui, o arrependimento e a remoção dos pecados não são condições que os humanos acumulam através de mérito, mas são o próprio propósito pelo qual Deus, o Pai, estabeleceu Jesus Cristo como o Salvador e o dom da salvação dado gratuitamente a nós. O arrependimento não é a quantidade de lágrimas, mas virar a direção da fé para Deus, e a remoção dos pecados é o resultado do Evangelho da garantia da salvação que vem de crer no fato de que os pecados do mundo foram transferidos para o corpo de Jesus através do batismo que Jesus recebeu de João, e o julgamento do pecado foi terminado pelo sangue da cruz. Os apóstolos proclamaram: "Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem, definindo sua posição como testemunhas." Uma testemunha é alguém que fala exatamente o que viu, e os apóstolos creram e pregaram sem adição ou subtração a obra de Jesus encarregando-se dos pecados do mundo ao receber o batismo de João, o julgamento da cruz e a consumação da ressurreição. O Espírito Santo também não era alguém que cria uma nova salvação, mas alguém que garante no coração o fato de que o ministério do Evangelho da água e do Espírito já consumado é verdadeiro. O Espírito Santo sempre trabalha junto com esta palavra do Evangelho da água e do Espírito e não reconhece o zelo humano que se desviou desse Evangelho. A razão pela qual os apóstolos podiam ser tão ousados era porque o problema do pecado já estava terminado e eles haviam recebido a garantia de estarem sem pecado diante de Deus, de modo que não tinham mais nada a perder ou esconder. A fé onde permanece uma consciência de pecado está fadada a ser abalada diante da autoridade mundana. Mas a fé que crê no Evangelho da água e do Espírito considera o silêncio diante da exigência de negar a obra que Deus fez como sendo, em vez disso, desobediência. Para aqueles que conhecem a palavra da verdade da salvação consumada, a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito torna-se um ministério natural de testemunho além do dever. Em conclusão, o capítulo 5 de Atos, versículos de 29 a 32, está nos perguntando hoje a quem estamos obedecendo e o que estamos testificando. Está dizendo que devemos nos firmar no Evangelho que prega a salvação consumada pelo batismo que Jesus Cristo recebeu de João e pela cruz exatamente como é, não um Evangelho que faz concessões enquanto olha para a face dos homens. A igreja que testifica dessa palavra do Evangelho da água e do Espírito juntamente com o Espírito Santo é a igreja semelhante à de Atos, e dentro deste Evangelho da verdade, até mesmo a perseguição mundana é sublimada em alegria. Esta confissão de que importa obedecer a Deus do que aos homens é a palavra do Evangelho da essência da fé que deve ressoar igualmente em nossas vidas hoje. Perguntas e respostas do capítulo 5 de Atos. Primeiro, aqueles que creem no cristianismo hoje podem receber a bênção da salvação dada pelo Senhor se servirem muito ao Senhor dentro da fé de crer apenas na cruz? Esta pergunta não é simplesmente uma questão de é suficiente se eu servir diligentemente, mas uma questão de em que a salvação se baseia. Para ir direto à conclusão, a salvação não é recebida como resultado de servir muito, mas é recebida através da fé que crê corretamente no conteúdo da salvação que Jesus Cristo consumou. Item 1. A quantidade de serviço não determina a bênção da salvação. A Bíblia diz claramente que a salvação não é o preço das obras, mas um dom da graça. Mesmo que uma pessoa sirva ao Senhor voluntariando-se, dedicando-se muito e derramando lágrimas, esse serviço em si não possui o poder de eliminar o pecado. O serviço é o fruto da salvação, não uma condição. Se fosse uma estrutura onde alguém obtém a salvação se servir muito, a base da salvação se tornaria o mérito humano, não o ministério de Jesus. Se isso acontecer, a graça não é mais graça. Item 2. O significado do ditado de que se crê apenas na cruz. Muitas pessoas dizem: nós cremos na cruz, mas é importante se elas sabem com base em que essa cruz resolveu seus pecados. A cruz não é um simples símbolo de amor, mas um justo julgamento do pecado em relação ao pecado. Então, segue-se a pergunta de quando, onde e como os pecados do mundo foram transferidos para Jesus. Se a transferência do próprio pecado não for clara, a cruz pode permanecer como um símbolo vago. A Bíblia não explica o ministério de Jesus apenas com a morte na cruz. Ela estava dizendo que Jesus recebeu o batismo de João, teve os pecados do mundo transferidos para si e recebeu a punição pelo pecado em relação a esses pecados. Todo esse conjunto é a estrutura da salvação. Se alguém diz que crê na cruz, mas seu pecado ainda permanece em seu coração, isso pode estar longe da garantia da expiação consumada. Item 3. O zelo e a salvação do pecado são questões separadas. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. O problema não é se eles creram no Senhor, mas se eles fizeram de suas próprias obras a base. A confissão, não fizemos muitas obras em teu nome, mostra uma atitude de fazer das obras a base. No entanto, o padrão da salvação do pecado não é o quanto alguém serviu, mas se alguém creu na verdade do Evangelho da água e do Espírito, a qual se torna a justiça de Jesus. Item 4. A salvação do pecado depende de qual evangelho se creu. A salvação do pecado não é consumada simplesmente pelo ditado, eu creio em Jesus. O que e como se crê é importante. Alguém creu na palavra do Evangelho da água e do Espírito de que os pecados do mundo já foram resolvidos de uma vez por todas? Ou isso depende de crer na doutrina de que ainda se deve processar o pecado repetidamente? Se alguém sente que o pecado ainda permanece em seu coração e tenta suplementar isso com zelo, há uma alta possibilidade de que o centro dessa fé resida no próprio esforço, não em crer no ministério consumado de Jesus. Item 5. Conclusão. Alguém não recebe a salvação automaticamente apenas porque serve muito ao Senhor. A salvação não é determinada pela quantidade de serviço. A salvação vem através da fé que crê que o ministério de salvação que Jesus consumou é perfeito dentro do Evangelho da água e do Espírito. O serviço não é uma condição, mas um resultado, e as obras não são uma base, mas um fruto. A pergunta importante não é o quanto eu servi, mas se eu creio corretamente no Evangelho da salvação que Jesus consumou. A salvação do pecado não é edificada sobre o zelo humano, mas é edificada sobre a verdade da salvação consumada na cruz pelo Filho de Deus ao receber a transferência dos pecados do mundo através do batismo recebido de João e ao receber a punição do pecado. Segundo, a justiça humana pode ser misturada na salvação recebida através da fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. O cerne desta pergunta é se a justiça humana pode ser misturada dentro da base da salvação. Para ir direto à conclusão, se alguém obteve a salvação através da fé que crê no Evangelho da água e do Espírito, a justiça humana não pode entrar na base dessa salvação. Isso ocorre porque, no momento em que entra até mesmo um pouco de justiça humana, não é mais a salvação resultante da graça da salvação. Item 1. A estrutura da própria palavra da salvação é centrada na justiça de Deus. O Evangelho da água e do Espírito não é um resultado de humanos adicionando justiça humana. É que Jesus se encarregou dos pecados do mundo através do batismo recebido de João, o julgamento por esses pecados foi consumado na cruz, e essa salvação foi consumada através da ressurreição da morte. Tal estrutura de fé é uma estrutura de crer inteiramente na justiça de Deus, e o humano é apenas um crente, não um participante nessa obra. Se a minha profundidade de arrependimento, a minha devoção, a minha decisão e os meus anos de fé entrarem aqui como uma base parcial de salvação, nesse momento a salvação se torna uma estrutura mista. No entanto, a Bíblia chama a salvação de graça, e a graça deixa de ser graça no momento em que a justiça humana é adicionada. Item 2. A justiça própria não deve entrar na fé que crê na verdade. A justiça própria não aparece apenas como um orgulho evidente revelado exteriormente. Às vezes ela permeia em uma aparência muito religiosa. Se pensamentos como, ainda assim, eu creio mais seriamente do que os outros, Deus me reconhecerá porque eu me dediquei assim, ou, eu estou bem porque me arrependo mais quando pecó, criam um senso de segurança de salvação, o centro já mudou da verdade do Evangelho da água e do Espírito. O centro do Evangelho é, eu não posso fazer nada por mim mesmo em relação à obra de eliminar meus pecados. Item 3. A vida após a salvação e o problema da justiça própria. Após receber a salvação do pecado, uma boa vida resultante da fé pode aparecer. A obediência à palavra de Deus, o serviço e o fruto podem se seguir. No entanto, esse fruto da salvação é um resultado, não uma condição de salvação. O problema é fazer desse fruto a base da salvação novamente. É aí que a justiça própria se infiltra. A verdadeira fé do Evangelho confessa: eu ainda sou fraco, mas a base da minha salvação não é o meu estado, mas apenas o ministério onde Jesus recebeu a transferência dos pecados do mundo ao receber o batismo de João e consumou o julgamento do pecado na cruz. Item 4. A justiça perfeita é apenas a única pessoa, Jesus Cristo. A justiça da qual o Evangelho da água e do Espírito fala não é a justiça que os humanos criam. Não é que eu mantenha a salvação tornando-me justo gradualmente, mas que eu sou alguém que já se tornou justo porque a justiça de Cristo me foi dada. Se alguém pensa que a justiça própria se torna a base da salvação mesmo que um pouco, esse pensamento deve ser desfeito. No entanto, deve-se saber que a justiça humana é sempre imperfeita. Portanto, o Evangelho exclui a justiça humana. Isso ocorre porque a justiça perfeita existe apenas na justiça de Deus. Item 5. Conclusão. Não há brecha para a justiça própria entrar dentro da salvação daquele que obteve a salvação do pecado ao crer no Evangelho da água e do Espírito. Não há razão para ela entrar, e ela não deve entrar. A salvação é a fé firmada 100% sobre a justiça de Deus. No momento em que a justiça própria surge, a garantia da salvação é abalada, a graça da salvação diminui e surge um senso de mérito. A verdadeira fé reside na confissão: eu era um pecador e o Senhor consumou a minha salvação totalmente sozinho. A salvação que impede que essa confissão seja abalada firma-se sobre a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor.